Este episódio relata a história de um misterioso serial killer que assombrou o Havaí nos anos 1980. Com certeza, este caso desperta a curiosidade de milhões de pessoas mundo afora. Algumas cenas descritas podem gerar desconforto em pessoas mais sensíveis. Recomendamos cautela. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como fotos dos envolvidos, estão disponíveis no Instagram do podcast toda sexta-feira. É preso.
Toda sexta-feira é 13.
Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, e está no ar o episódio número 74 do seu podcast preferido. E bom, nós deveríamos ter avisado isso lá no último episódio de outubro, mas acabou passando do partido. O mês de novembro é extremamente caótico para nós três. Eu, Carol, o Bruno e o André também. Trabalhamos com e-commerce, com vendas, enfim, vocês sabem, novembro é o mês de Black Friday e acaba sendo o período de maior faturamento das nossas empresas. Então, enfim, é um caos, fica tudo muito maluco. A gente fez muitas horas extras, começamos mais cedo, terminamos mais tarde. Enfim, foi um mês de caos. Por isso a gente acabou ficando o mês inteiro sem episódios. Não era a nossa ideia ficar o mês inteiro sem episódio, mas acabou acontecendo e realmente não teve como reverter. Teve uma semana também que eu fiquei atacado da rinite, estava com uma voz horrível. Enfim, em nome do podcast eu peço desculpas. E a gente vai se programar para novembro do ano que vem, na Black Friday 2023, não deixar isso acontecer. A gente vai tentar deixar os episódios prontos um pouco antes, né? Bom, agora sem mais delongas, meu amor, como é que você está aí depois de um mês sem episódio?
Eu tô tão maluca, mas tão maluca, que eu coloquei o meu próprio nome errado aqui pra entrar pra sala pra gravar.
Ué,
é só
certo.
Isso que tem pra
falar. Carolina.
Pra mim tá como Carolina.
Não, mas é que tá parecendo Carolina, tá certo?
Que coisa maluca. Pra mim tá Carolina, juro.
Mas você tá bem.
É isso. Mas tirando isso, eu tô bem, gente. Medicada.
Boa. E você, Brunão, depois de um mês intenso de Black Friday?
Fala, Cris. Fala, Carol. Bom tá de volta. Parece que a gente tirou férias, né, do podcast, mas não é muito bem isso, que a gente trabalhou igual uns cães. Trabalhamos pra caramba nessa Black Friday, mas estamos aí de volta pra mais um episódio bem animado, agora com a alminha revigorada, e vambora pra mais um episódio. E aqui pra mim tá aparecendo Caroline D. Então, realmente, Carol aí tá com algum probleminha aí.
O clima ainda, gente, ainda é novembro. Até passar dia 30, ainda é novembro, a loucura.
Pois é. Mas vamos para mais um episódio.
Boa, bom, e você que está aí nos ouvindo, ficou um mês sem ouvir a gente. Se você ainda não avaliou o podcast, não deu 5 estrelas para o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, faça isso imediatamente. Se você também não segue a gente no Spotify, siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram, que é @todasextafeira13. E se você achar interessante, entre para o nosso clube de assinatura. Nosso clube de assinatura, ele é muito legal, porque toda a grana que a gente ganha nesse clube é revertida para o podcast. Por exemplo, muito em breve vamos ter um microfone novo que vai melhorar, né, a qualidade do podcast. E esse microfone, ele foi comprado com a grana do clube. Então você entra para o clube e você nos ajuda a melhorar a qualidade do podcast. E em troca a gente também dá algumas coisinhas para você, tipo um grupo exclusivo no WhatsApp, poder participar das gravações, enfim. Entra aqui na descrição do podcast, tem o link explicando tudo certinho. Se você achar legal, entre para o nosso clube de assinatura. Dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem enroladão e vem com a gente. Muitos americanos e pessoas ao redor do mundo inteiro também sempre terão uma imagem idealizada do Havaí. Talvez graças a programas como Havaí 5.0, Baywatch e Magnum, a ilha será para sempre sinônimo de sol, ruas com palmeiras e uma crônica policial que nunca se aproximou da carnificina visceral que rola lá em Nova York, Los Angeles, Califórnia e afins. E em vários aspectos, isso não estaria muito longe da verdade, com o local sendo muito popular para quem deseja passar férias, não é mesmo? No entanto, o Havaí ele nunca teve, né, um serial killer até o ano de 1985. Então veja só, né, a gente já contou histórias aqui de serial killer dos anos 50, anos 60, anos 70, e o Havaí só foi ter o seu primeiro serial killer em 1985. E foi um serial killer assim, ó, de deixar a galera com o cabelo em pé. Enfim, eu vou explicar um pouquinho melhor isso no final do episódio, porque depois tem uma reviravolta. Mas enfim, devo dizer que durante bons anos da minha vida, Havaí 5.0 foi uma das minhas séries preferidas, e até hoje eu sonho em passar férias no Havaí por causa dessa série. E agora, em 2022, quando eu tenho um tempinho livre, eu assisto NCIS Havaí, que é bem legal também. Carolzinha, Brunão, vocês curtem alguma série ou algum filme que envolve o Havaí? Vocês têm alguma história com o Havaí?
Eu gosto bastante de Lilo e Stitch.
Ohana.
Eu sou muito madura, então eu
confesso
gosto.
Confesso que eu fiquei surpreso com esse Lilo e Stitch aí. Mas... cara, eu vi antigamente, hoje eu não via mais, eu não vejo mais o Havaí 5.0, eu via, eu acho, na época que passava, tipo, bem de noite, assim, no SBT, ou na
Band. Era na Globo, eu acho.
Era na Globo mesmo?
Depois
eu lembro que passava de noite, assim, eu via alguns episódios, mas nunca fui de acompanhar certinho, não, mas eu gostava bastante. Só não acompanhava muito, porque era sempre muito tarde, mas eu curtia bastante.
Era domingo, depois do Fantástico.
Assim, eu lembro que era de noite, eu via algum, via outro, não via um, mas eu curtia bastante, só não acompanhava tanto.
Boa, boa. Então, o Havaí, acho que de certa forma ele desperta aí interesse em todo mundo, né? As praias são muito bonitas, ilhas, palmeiras, enfim, mas nem todos são flores, né? Porque em 29 de maio de 1985, Vicky Gale Purdy saiu para dançar no distrito de Waikiki, em Honolulu, na costa sul de Oahu. Vicky tinha 25 anos e era esposa de Gary Purdy, um piloto de helicóptero e subtenente do 24º Batalhão de Aviação. A jovem trabalhava em uma locadora de vídeo que também vendia material adulto. O casal estava casado há 5 anos e morava na Havaí há 16 meses, sendo Vicky inicialmente da Carolina do Norte. Enquanto criança, Vicky passou algum tempo em lares adotivos e na adolescência foi líder de torcida, patinadora e jogadora de softball. O início do casamento com Gary foi bem conturbado, e por mais que se mudar para o Havaí não fosse o maior sonho da vida dela, a mudança estava fazendo bem para o casal e eles estavam começando a se entender novamente. Naquele dia 29 de maio, Gary deu um beijo de despedida em sua esposa por volta das 9 horas da manhã, e uma hora depois, ela ligou para seus amigos, mas nunca conseguiu encontrá-los. Vicky foi vista pela última vez por um motorista de táxi, que a levou do Blue Water Café até o Showbird Hotel por volta do meio-dia, com a intenção de buscar o seu carro no estacionamento do hotel. Quando sua esposa não voltou para casa, Gary começou a tentar contatá-la por meio de um sistema de chamada telefônica que eles usavam, mas sem sucesso. Não entendi direito o que era esse sistema aí, até porque em 1985 a tecnologia não era lá grandes coisas, mas eles tinham modo de se comunicar e naquele dia não deu certo. Depois de várias tentativas, Gary foi para a rua procurar Vicky e acabou encontrando o carro dela no estacionamento do hotel, o que confirmava a história do taxista, né, que tinha deixado ela lá no hotel por volta de meio-dia. O veículo havia sofrido um novo amassado, fruto de uma pequena colisão recente. Deu a entender que a batida tinha rolado naquele dia. Será que essa batida tinha alguma relação com o desaparecimento de Vicky? Não sabemos. No entanto, no dia seguinte, em 30 de maio de 1985, seu corpo foi descoberto em um aterro com vista para a Lagoa Kihi, perto do Lagoon Drive. Vicky estava usando o mesmo macacão amarelo da noite anterior, mas sua calcinha havia sumido. Ela estava com as mãos amarradas atrás das costas com uma corda de paraquedas e foi estuprada. Uma autópsia posterior revelou que Vicky havia sido estrangulada com uma ligadura. Parece possível que ela tenha sido emboscada no estacionamento antes de entrar em seu carro, ou talvez outro motorista tenha causado uma distração para atraí-la com o acidente. De acordo com o Honolulu Star Bulletin, Gary Purdy disse mais tarde que sua esposa era sábia e sabia em quem não confiar. Ele sugeriu que seriam necessárias duas pessoas para sequestrá-la devido à força que a mulher tinha. A polícia de Honolulu investigou e não achou nada. Não chegou em lugar algum. Até que, em 1986, outro caso muito parecido com o de Vic Purdy acontece. Mas antes disso, eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que a batida no carro tem relação com o serial killer? Você acha que a pessoa que matou ela, tipo, provocou aquela batida? Ou foi só uma coincidência? Ou não tem nada a ver? Ou vocês acham que o serial killer é o marido dela? O que vocês estão achando aqui até agora?
Cara, eu não acredito que seja o marido dela, não. Por motivos... sei lá. Eu acho que ele poderia fazer isso em casa, se fosse o caso. Mas sobre a batida, cara, ainda tá um pouco nebuloso pra mim. Preciso de mais informações pra opinar. Tô igual a Peixe.
Eu vou na ideia do Brunão aí, eu vou me abster por enquanto. Não tenho nada concreto. Quero mais informações. Estou ansiosa.
O Chris faz umas perguntas assim, ele não joga nada, aí ele vem querendo já soluções. Aí ele vai dando uma pista, aí depois dá uma pista ruim, que a gente vai com um caminho, depois ele dá uma pista.
Não dá pra entender, Bruno. Não dá pra entender.
Menino levado, né? Querendo nos enganar. Bora aí, Cris, continua essa história aí.
É pra ver se vocês estão antenados aqui no que eu tô falando, entendeu? Porque neste exato momento, o que tá acontecendo? Eu estou em um quarto, a Carol está em outro quarto e o Bruno está no Rio de Janeiro. Então, assim, na minha cabeça eu tô falando sozinho. E é um pouco estranho ter essa sensação de falar sozinho. Então, essas perguntas é pra ver, pô, será que eles estão precisando de atenção?
Oh, faz sentido. Mas vamos ver o que vai vir por aí.
Regina Sakamoto, nascida no Kansas, tinha 17 anos e ainda estava no ensino médio, frequentando a Leilehua High e indo para a Hawaii Pacific University no outono. 14 de janeiro de 1986, a jovem perdeu o ônibus de Waipahu para a escola e às 7h15 da manhã ligou para o namorado dizendo que se atrasaria. Ela foi vista pouco tempo depois esperando o ônibus seguinte no ponto. Foi a última vez que alguém teve notícias de Regina Sakamoto. Não sabemos se ela pegou o ônibus, aceitou carona de algum desconhecido ou aconteceu algo no ponto de ônibus. O que a gente sabe é que a jovem nunca mais foi vista com vida. No dia seguinte, o corpo de Regina foi encontrado na Lagoa Kihi, a 1,5 km do primeiro assassinato, o assassinato da Vicky. Assim como a Vicky, suas mãos estavam amarradas atrás das costas com uma corda de paraquedas. Ela foi estuprada e estrangulada. Havia duas novidades neste caso. A vítima estava nua, da cintura para baixo, e um dos pés estava amarrado a uma pedra com um fio elétrico. A polícia imediatamente ligou os dois casos e sabia que eles tinham um serial killer em suas mãos. Falando com a KHON2 em 2016, seu irmão Omar Sakamoto lembrou que ela era muito estudiosa, inteligente, divertida, amiga de todo mundo e esse tipo de coisa. Omar também lembrou que no dia seguinte de seu desaparecimento, ela estava atrasada para a escola naquele dia. Ela estava sentada no ponto de ônibus em frente ao Diners em Waipahu. O padrasto da Regina, ele foi um pouquinho preconceituoso, na verdade foi bastante preconceituoso, quando ele falou sobre o desaparecimento da Regina. Brunão, será que você pode ler o que o padrasto da Regina falou em uma entrevista para o Honolulu Star Bulletin?
Com certeza. Ela estava se colocando em risco morando lá embaixo com suas feições caucasianas. Ele simplesmente não se mistura. Nós temos transientes, mas não um tipo trapaceiro como lá embaixo. Transiente alto. Acredito firmemente que ela se destacou porque era caucasiana.
Basicamente, o pai dela estava achando que ela havia sido morta pelo fato dela ser branca. É um papinho bem escroto.
Né? O que não faz muito sentido, né? Na minha cabeça não faz muito sentido, mas sei lá.
Enfim, a autópsia revelou que a Regina havia sido estuprada. E aqui vem um fato curioso. A autópsia também revelou altos níveis de fosfatase ácida na vagina da Regina. Vocês sabem o que isso significa?
Alguma coisa ácida, né? Mas realmente não sei, mas estranho, né? Carol, sabe o que é?
Não, mas eu perdi tudo quando rimou Regina e Vagina, desculpa. Foi demais pra mim.
Aí você me pegou.
Ai, gente, não dá. Desculpa, a quinta série veio aqui muito forte.
Fosfatase ácida é encontrada em situações de homens que são incapazes de ejacular. É, porque provavelmente fizeram uma vasectomia. Eu acho que, na verdade, o homem de vasectomia até ejacula, né? Mas aí é tipo porra fraca, né?
O cara era broxa, né? Resumindo.
Não, não, pô. Acho que não. Não, vasectomia, o cara só não pode ter filho.
Não,
né?
Mas eu não tô sabendo não. Que ele a pessoa não ejacula. Pra mim, ejaculava, só não...
É, eu acho que foi um erro de tradução aqui. Acho que foi um erro de tradução.
Sim,
ejacula, mas não tem espermatozoide, só isso.
Exatamente.
É, então, exatamente.
É que na tradução aqui, diziam incapaz de ejacular. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que, né, ele ejacula, ele só não tem espermatozoide. No caso, só que essa questão da fosfatase ácida é encontrada em homens que têm vasectomia. Ali no caso do sêmen do homem que tem a vasectomia. Ou seja...
Aí faz mais sentido.
Exato. Então, assim, o serial killer, ele provavelmente é uma pessoa vasectomizada. Fica essa informação aí, vai ser útil no futuro. E se você está ouvindo o podcast, você é médico e você entende disso, você pode também falar com a gente. Tem uma opinião legal para dar? Pô, manda lá no Instagram que a gente compartilha e explica aí. Enfim, por um momento, a polícia acreditou que teria um certo tempo para coletar provas e investigar o caso. Afinal, entre a morte de Vic e Regina, o criminoso havia dado uma pausa de um ano, né, mais ou menos. No entanto, o misterioso assassino do Havaí atacou apenas 2 semanas depois. Em 30 de janeiro de 1986, Denise Yudes, de 21 anos, não compareceu ao trabalho na companhia telefônica onde atuava como faxineira. Seu marido, Charles, era da Marinha dos Estados Unidos e havia servido em Pearl Harbor. Assim como Regina Sakamoto, Denise estava viajando de ônibus. Em 1º de fevereiro, seu corpo, já em decomposição, foi descoberto por 3 pescadores, envolto em uma lona no córrego de Moana Lua, perto de onde deságua a Lagoa Kihi. Isso, vocês não se lembram, a Lagoa Kihi foi perto de onde a Vicky foi encontrada. E, novamente, suas mãos foram amarradas com corda de paraquedas e ela foi estrangulada. Denise foi identificada em 5 de fevereiro, quando os registros dentários foram enviados para o continente. Lembrando, né, que o Havaí é uma ilha. Embora a autópsia não pudesse dizer com certeza que a moça havia sido estuprada, parecia provável que ela tinha sido estuprada. Até agora, são 3 vítimas com o mesmo perfil encontradas de forma muito parecida e em locais próximos. A polícia já poderia afirmar que tinha um serial killer assunto. Ela tinha um sorriso no rosto, não importa o que acontecesse, disse a supervisora do trabalho de Denise, Dona Peterka. No dia anterior, todo mundo estava gripado. Ela estava trabalhando na recepção e eu disse, não acredito que você está sempre sorrindo. No dia seguinte, era isso. Enfim, ela era a funcionária ideal. Sabendo, né, que eles tinham um serial killer em suas mãos, o departamento de polícia de Honolulu imediatamente estabeleceu uma equipe de 27 pessoas para prender o culpado, composta por detetives de crimes sexuais e homicídios. O departamento de polícia de Honolulu também contou com a ajuda do FBI e da força-tarefa do Green River, que estava caçando Gary Ridgway. Lembrando que essa força-tarefa só prendeu o Green River Killer em 2001, então 16 anos depois, 15 anos depois do assassino do Havaí. Assim como o assassino desconhecido do Havaí, o então assassino não identificado de Green River também estrangulou suas vítimas, embora seus alvos fossem muitas vezes fugitivas, prostitutas e outras vítimas facilmente acessíveis. Os membros da força-tarefa incluíam os notáveis Robert Keppel e David Reichert. Enfim, galera, vocês que estão nos ouvindo, se vocês quiserem um episódio sobre o Green River Killer, também mandei pra gente, que quem sabe a gente não faz ano que vem, porque os episódios de dezembro já estão todos definidos. Então, se você quiser um episódio sobre o Green River Killer, manda aí pra gente, que ano que vem a gente traz pra vocês. A força-tarefa de Honolulu criou um perfil para o assassino, que dizia ser um oportunista que atacou e sequestrou mulheres vulneráveis ou em posições vulneráveis, como um estacionamento ou um ponto de ônibus. Ele não era um perseguidor e provavelmente moraria ou trabalharia em Waiparu ou Sand Island, dirigindo uma van de carga. Ele seria branco ou mestiço, entre 30 e 40 anos, e não teria antecedentes criminais. E, Carolzinha, meu amor, você pode ler pra gente o que que o chefe de polícia de Honolulu, Douglas Gibb, disse à imprensa?
Com certeza. Ele disse o seguinte: ele é um indivíduo que pode estar, neste momento em particular, passando por problemas conjugais ou de namorada. E a seleção de vítimas é provavelmente o resultado de oportunidades ou encontros casuais.
Pouco depois, rádios bidirecionais foram colocados em ônibus por toda a cidade, permitindo que os motoristas pedissem ajuda se vissem algo de estranho. No entanto, esses esforços seriam em vão, pois em 26 de março de 1986, Louise J. Medeiros desapareceu. Louise, de 25 anos, morava em Waiparu, mas visitava sua família em Kauai, a quarta maior ilha havaiana. Louise estava em Kauai para a leitura do testamento de sua mãe após a sua morte. A moça também estava grávida de 3 meses. Louise Medeiros teve uma vida agitada, deixando sua família na adolescência e tendo problemas com a lei. Ela morava com gente da praia e tinha vários filhos. No entanto, quando voltou para casa, ela encontrou seu foco e superou seus sentimentos de rebeldia e alienação. Ela estava finalmente feliz. Ela encontrou paz dentro de si, disse Brenda Duran, sua irmã mais velha, ao Honolulu Star Bulletin. Viajando de volta para Waiparu, Louise planejava pegar um ônibus de volta para seu apartamento do aeroporto, contando sua intenção à família. Então, caso ela foi de avião, chegou no aeroporto, a ideia dela era pegar um ônibus e voltar para casa. Mas ela nunca chegou em casa. E em 2 de abril, trabalhadores da estrada encontraram seu corpo perto do córrego Waikele, sob o viaduto da rodovia, a 12 quilômetros do assassinato anterior, então relativamente perto. Ela estava nua da cintura para baixo e, mais uma vez, suas mãos estavam amarradas. Devido à decomposição, o médico legista não pôde confirmar se houve agressão sexual. Percebendo que as 3 primeiras vítimas foram todas despejadas ao redor do Aeroporto Internacional de Honolulu, e que Louise Medeiros, a quarta vítima, havia passado pelo aeroporto, a polícia montou uma operação policial com mulheres disfarçadas enviadas para Kihi Lago e Honolulu International Airport. Infelizmente, essa ação não deu resultado e logo o assassino atacaria novamente. Em 29 de abril de 1986, Linda Pesch, de 36 anos, saiu de seu apartamento pela manhã e não voltou à noite, alarmando seu colega de quarto por faltar uma reunião de trabalho que já estava pré-agendada. O alerta aumentou ainda mais quando ela não compareceu ao trabalho na manhã seguinte. O colega de quarto também soube que seu carro estava estacionado e destrancado no viaduto Nimitz H1 e informou imediatamente a polícia sobre essa situação. Os investigadores souberam que na noite de 29 de abril, testemunhas viram um carro com as luzes de emergência piscando e outro veículo estacionado ao lado, talvez fingindo prestar socorro. O veículo foi descrito como uma van da cor creme e fabricada nos Estados Unidos, com letras nas janelas traseiras. Estas testemunhas oculares também relataram um homem de estatura média, em seus 30 ou 40 anos, e de herança caucasiana ou mestiça. Tudo encaixava com o perfil traçado pela força-tarefa. Não havia pistas sobre onde ela poderia estar até 3 de maio, quando os investigadores receberam algo inusitado, digamos assim. Um homem chamado Howard Andrew Gay, de 43 anos, deu uma pista para a polícia. Esse homem alegou ter sido informado da localização do corpo por um vidente, informando a polícia que o corpo estava em Sand Island, uma pequena ilha na entrada do porto de Honolulu. Howard Andrew Gay levou os investigadores à ilha e ao local onde alegou que o corpo seria encontrado. No entanto, não estava lá. E o que vocês acham dessa história aí de um vidente falando para esse cara onde o corpo estava?
Pô, claramente, na minha singela opinião, o cara meio que queria brincar com a polícia. Eu acho que a gente já teve até um caso parecido nesse sentido, que o assassino serial que ia no caso dava algumas informações para a polícia e tal. Eu acho que esse lance de vidente aí é furado. Ele queria mais brincar mesmo com a polícia e não queria assumir a culpa. Meio que queria dar pistas, assim, mas sem botar a mão no fogo. Acho que esse lance aí de vidente não colaria pra mim, não. Se eu fosse a polícia, eu ficava de olho.
Eu também não ia nessa ideia, não. Vidente. Vidente é um cacete, tá sabendo de alguma coisa. Não concordo.
A polícia vasculhou o resto da ilha e acabou encontrando Linda, nua, em uma estrada de terra. Novamente com as mãos amarradas com cordas de paraquedas, como aconteceu com as outras quatro vítimas. Além disso, também como antes, havia fosfatase ácida ao redor de suas genitais. Ou seja, novamente, a pessoa que fez isso tinha feito vasectomia. Ela estava parcialmente coberta por sujeira e detritos e tinha um bloco de cimento nas costas. Suspeitando da história maluca de Howard sobre um vidente saber onde o corpo estava, a polícia começou a investigar o homem, principalmente porque ele se encaixava na descrição do assassino. A equipe do La Mariana Sailing Club, onde ele trabalhava, relatou que, embora ele estivesse aparentemente limpo e sem suspeitas, seu comportamento havia causado preocupação na galera. Alguns disseram que ele estava obcecado por uma funcionária que trabalhava lá e que essa funcionária se encaixava na mesma descrição das vítimas. A funcionária do clube de vela disse que Howard frequentemente a encarava e lhe oferecia caronas, que ela sempre rejeitava. Em uma ocasião, ele reagiu com raiva quando ela recusou a carona dele para pegar a carona com o motoqueiro. Embora não tivesse nenhuma ligação ali com o clube de vela, né, que ele trabalhava, o Howard também era conhecido por ter espancado uma mulher que se recusou a entrar em seu veículo. Então o cara tinha um passado aí meio tenebroso. Em 9 de maio de 1986, a polícia prendeu Howard Gay como principal suspeito. Howard Andrew Gay era originalmente de Buffalo, Nova York, e estava no exército, lotado na base aérea de George, na Califórnia. Ele foi dispensado com honra em 1965 e depois trabalhou em vários empregos como operador de linha telefônica e motorista de entrega, antes de trabalhar como mecânico em uma transportadora de carga aérea na Lagoon Drive, onde dirigia uma van da cor creme. Ele já tinha sido casado, teve 2 filhos e acabou se divorciando em 1983. Mas fica aí a informação da van creme, né? Foi a mesma van que foi vista em um dos casos. Ele se encaixava, né, no perfil do assassino em termos de idade, tinha feito vasectomia e não tinha antecedentes criminais, apesar de já ter agredido uma mulher. Trabalhando no aeroporto com frete aéreo, ele provavelmente tinha fácil acesso às cordas de paraquedas. E a ex-mulher dele, e a namorada dele também, a namorada atual, descreviam ele como um falador persuasivo, revelando que também gostava de bondade, principalmente amarrando mulheres com as mãos atrás das costas enquanto fazia sexo com elas. E tem mais coisa. A namorada do Howard revelou que as mulheres desapareceram e foram mortas nas noites em que eles brigaram. E noites essas que o Howard saía de casa com raiva. Ou seja, ele brigava com a namorada, saía de casa tipo, para andar de carro aleatoriamente e misteriosamente essas mulheres sumiam nas mesmas noites.
Pô, parecia que ele brigava em casa e ia pra rua descontar em outras mulheres.
Exatamente.
E acabava que não cometia nenhum crime com a mulher dele real, mas quem sofria eram pessoas aleatórias que cruzavam o caminho dele e acabavam morrendo. Triste.
O suspeito foi interrogado por 10 horas e um polígrafo retornou inconclusivo, mas nenhuma evidência o ligava diretamente aos crimes, que não... Enfim, eram só evidências circunstanciais. A polícia foi obrigada a liberar o suspeito. Falando em um comunicado após sua libertação, Howard disse: "A polícia me libertou, isso é tudo que eu sei. Eles têm boas causas, eles estão fazendo o trabalho deles." Além do polígrafo inconclusivo, um dos fatos contra Howard era que o chefe de Linda, a última vítima, havia escrito seu nome e seu número em um bloco de anotações em seu escritório, como potencial cliente da empresa. isso ligava diretamente ao local de trabalho da vítima. Antes dele abordar a polícia com a história sobre a médium. Então, só recapitulando, né? A Linda Peste desapareceu. E aí o Howard foi lá na polícia e falou, ó, um vidente me disse que essa mulher é desaparecida, tá morta, né? E o corpo dela tá nesse local. Só que o Howard, ele já tinha ido na empresa da Linda fazer um orçamento. Ou seja, meio que tava tudo ligado ali, né? A segunda evidência veio de uma testemunha ocular que viu a van de cor creme e seu ocupante na noite em que Linda desapareceu. A testemunha escolheu o Howard como suspeito em uma fila, tinham várias fotos. Ela escolheu o Howard como o homem que ela tinha visto naquela noite. No entanto, um tempo depois, ela acabou se recusando a testemunhar contra o Howard, porque ela temia pela sua vida, já que naquela noite o homem que estava na van tinha visto ela, então ela ficou com medo. Apesar de monitorar Howard por anos e oferecer $25 mil por informações, a polícia nunca conseguiu prendê-lo pelos 5 assassinatos. Embora os assassinatos tenham parado, nenhuma justiça foi encontrada para as vítimas. Em junho de 1986, Howard retornou à Califórnia para ver seu filho Jason se formar. Enquanto estava lá, Jason foi morto em um acidente de carro. Talvez vendo isso como uma retribuição divina, digamos assim, Howard se tornou um cristão renascido e logo, tipo, seguiu uma vida normal. Mais tarde, né, ele voltou para a Califórnia e ele morreu em 2 de novembro de 2003, aos 60 anos de idade. Falando com a KHON2 em 2016, o ex-tenente de homicídios, Gary Dias, que era o chefe do departamento de homicídios do Departamento de Polícia de Honolulu no momento dos assassinatos, disse: com base nas evidências que tivemos e nas testemunhas que tivemos e nas evidências físicas, sentimos que tínhamos o suficiente. O DNA poderia ter sido um ativo muito maior para nós nesse caso em particular. Embora nunca tenha havido nenhuma evidência física para identificar o estrangulador de Honolulu, a polícia estava convencida de que eles tinham seu homem em Howard Andrew Kay. Não parece coincidência que os assassinatos tenham parado após sua prisão e renascimento cristão. O período entre as décadas de 1960 e 1990 é conhecido como a Era de Ouro dos Serial Killers, com muitos deles fugindo de seus crimes, pois a tecnologia não era avançada o suficiente para apreender ou provar com certeza, né, quem eram os suspeitos daqueles crimes. Sem essa evidência vital do DNA, né, a identidade do estrangulador de Honolulu provavelmente permanecerá oficialmente desconhecida. O que vocês acharam desse caso, Brunão e Carolzinho?
Eu achei muito revoltante porque você foi contando os fatos e eu fui claramente, pô, esse daí tá fácil de prender o cara, tá fácil de prender o cara, tá fácil de prender o cara. E o cara, no final, não foi preso por causa do polígono, né, que deu conclusivo, né? Pô, bizarro, né? E acabou que o cara realmente não foi preso, né? E, teoricamente, até hoje não se tem certeza se foi ele ou não, mas pô, pra mim, na minha cabeça, é 99% de certeza que foi o cara, né? Uma pena que ele nunca precisou pagar pelos seus erros, né? E o mais bizarro ainda, além de todos esses crimes serem bizarros, o cara se converter ainda no final da vida é muita doideira, né? Impressionante. Mas lembrei até do Jeff Dahmer também, que uma época da vida tava nessa de igreja e tal, mas que bizarro. E eu achava que era um caso simples assim de resolver, mas realmente lá em 1985, 87, não sei se já tinha teste de DNA naquela época, porque era... Não tinha, né? Aí realmente ficava difícil ter a prova, mas pô, as evidências eram muito grandes, cara. Então é meio bizarro você pensar que não prenderam o cara. Pô, se fosse assim, muitos caras ia estar muito criminoso preso por falta de prova, né? Mas é complicado também. É, você julgar sem a prova. Só que eu acho que as provas estavam muito evidentes. Isso que eu fiquei mais revoltado. Então, mais alguns crimes aí. Foram 5 pessoas, 5 mulheres, né, que ele matou.
Isso.
E que acaba que não teve solução. Né? Bem, bem triste, pesada essa história. Mas... bizarro. E você, Carolzinha?
Pra variar, mais uma sexta que eu fico indignada.
Revoltada.
Nossa, cara. Demais. O Cris, ele gosta dessas coisas. Acho que você também, Bruno, desses casos sem solução, assim, dessas...
É, eu até gosto de casos sem solução, mas esse, na minha cabeça, a solução estava muito clara. Então...
Pois é!
Então
cara, eu acho que era questão de... Eu não sei também, né, das tecnologias, enfim, mas... Pô, tava... Ah, sei lá, eu acho que passaram muitas vezes bem próximo e não fizeram nada, sabe? E a família das pessoas que morreram, com certeza, devem estar indignadas até hoje, né? É isso. Assim como eu estou.
Eu, assim, se não ficou claro aí pra quem tá nos ouvindo, né? O Howard Andrew Gay, ele tava na faixa etária de idade ali do suspeito. Ele tinha a van do suspeito, né? Uma van da cor creme. Ele tinha feito vasectomia, assim como as pessoas que estupraram as vítimas. Ele tinha acesso a cordas de paraquedas, lembrando que todas as vítimas foram encontradas amarradas com cordas de paraquedas. Das 5 vítimas, 4 foram encontradas próximas do aeroporto, que era onde ele trabalhava. Enfim, tudo levava a ele, sem contar que a última vítima, ele foi lá na polícia e falou, ó, um vidente me falou. Eu procurei essa informação para ver se a polícia tinha achado esse tal vidente, quem era esse cara, se era massa sensitiva. Enfim, não achei informação sobre isso. Tipo, Howard...
Não era massa sensitiva, cara.
Não era massa sensitiva.
Ela não era famosa na época, né? Então...
Voa, cara! Voa!
Então, aparentemente não era a massa sensitiva. Mas a polícia não foi procurar o vidente. Enfim, é isso.
Era mãe de Ná, galera, da época.
É, enfim... Vovó Palmirinha, né, que era certo resultado da Copa, não sei quem que era o vidente.
Mas a Palmeirinha cozinha, anjo.
Ah, então eu tô confundindo a vovó.
eu fiquei aqui tentando ver a relação, mas realmente, acho que você se confundiu.
Formas, né? É. Enfim, o que se sabe é isso, né, que 5 mulheres morreram. Esse serial killer ficou conhecido como o Estrangulador de Honolulu. É, ele é oficialmente conhecido como o maior serial killer do Havaí. Então, nenhum outro assassino no Havaí matou mais vítimas do que o Estrangulador de Honolulu. Só que ninguém sabe a identidade desse serial killer. E aí, só explicando uma coisa que eu falei lá no começo, que o Estrangulador de Honolulu foi o primeiro serial killer do Havaí. Na verdade, ele foi o primeiro serial killer a ser descoberto. Porque já tinha um serial killer em atividade no Havaí, só que as pessoas não sabiam ainda. O nome dele era Eugene Barrett. Ele matou 3 mulheres entre 1959 e 1995. Ou seja, num intervalo aí de 36 anos, ele matou 3 mulheres. Só que a polícia só foi descobrir isso em 1995. Ou seja, quando o Estrangulador de Honolulu agiu em 1985... O Eugene Barrett também estava em atividade, só que a polícia ainda não tinha ligado os casos. Então, digamos que rolaram 2 serial killers no Havaí. O primeiro descoberto foi o Estrangulador de Honolulu, mas esse Eugene Barrett já era serial killer lá desde 1959. Ele matou 3 mulheres com quem ele se envolveu romanticamente, mas o modus operandi era o mesmo, por isso que ele é classificado como serial killer. Enfim, esse foi o caso de hoje. Um caso aí que, pelo menos, eu acho que para nós três aqui o caso tem solução, né? O Estrangulador de Honolulu é o Howard Andrew Gay, só que de forma oficial não tem como provar, e o cara também já morreu. E, enfim, apesar da revolta, vocês gostaram?
Curti bastante, mas é aquilo, não é um crime sem solução, né? É e não é, né? Para mim, tem solução e... É uma pena que o cara não tenha sido preso, mas engraçado é que não tem nenhum outro tipo de pista que levava para outra pessoa, né, cara? É só o cara mesmo, ninguém foi ver lá o vidente e tal. Então é muito esquisito. Me pergunto se não tem alguma coisa por trás disso tudo, né? Mas fica essa interrogação aí. Mas o caso bem, bem intrigante, assim. Não conhecia realmente nenhum serial killer do Havaí. Não conhecia esse outro que você tinha falado, mas bem, bem interessante o caso.
Cara, e eu até acho que se esse Howard não tivesse ido na polícia falar a história do vidente, ele poderia ter matado mais sem a polícia descobrir, porque a polícia não tinha pista de nada. A polícia só tinha o perfil ali, né? Sabia da van creme, sabia da vasectomia, sabia da, que estava entre 30 e 40 anos, mas não sabia de nada, não tinha nenhum suspeito.
Pois é, se não tivesse fazendo um cerco ali, ele podia estar matando bem mais.
É, se ele não tivesse ido falar com a polícia, talvez a polícia não encaixasse ele, né?
Verdade, verdade.
E você, Carolzinha, meu amor, que...
Eu gostei. O roteiro cirúrgico, muito bom, parabéns. E tô indignada, mas é isso, entendeu? Mas muito bom o caso.
Então é isso, pessoal. Acabou. Com essa sessão de elogios aí, a gente vai encerrar o caso de hoje. Fica de olho no Instagram, porque as imagens das vítimas vão estar no Instagram. A imagem do Howard também vai estar lá no Instagram. Então fica de olho, porque ao longo do dia de hoje, a gente vai postar essas fotos lá no Instagram. Fiquem de olho na gente, porque semana que vem tem episódio. E se você, se o podcast, se toda sexta-feira 13 é um dos podcasts que você mais ouviu nesse último ano, compartilha lá e marca a gente, porque a galera já tá marcando a gente aí na retrospectiva do Spotify. Se você também, se o Sexta 13 também aparece na sua retrospectiva, marca a gente, beleza? A gente volta semana que vem, você sabe, às 3 horas da manhã. Na hora da besta!